Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise Longue. Não é divã. Com Joana Azevedo.
Olá.
Olá, cá estamos.
Então.
Olha, parece que passou imenso tempo desde a última vez, mas não.
Não. Foi só na semana passada.
Foi só na semana passada, mas não. Sinto sempre falta.
Sente-se uma falta, não é?
Sim.
Então temos aqui uma mensagem
muito interessante. Esta mensagem,
de
não é?
De famílias.
Vamos falar de muita coisa e de famílias.
Famílias, sim, sim. Vamos lá. Obrigada a quem enviou. Tenho 34 anos e pais divorciados desde os 4. Nunca se deram bem, mal se falam nos poucos eventos em que se encontram, como foi o meu casamento. Sempre me senti a protetora da minha mãe, que nunca refez a vida e viveu estes anos todos para nós os dois. O meu irmão é 3 anos mais novo do que eu. Nunca choro à frente dela, nunca partilho os meus sentimentos mais profundos com ela, raramente a preocupo com as minhas coisas. Foi sempre assim a vida toda. Sempre senti que eu é que tenho de ser a forte da relação. Com o meu pai sempre tive uma relação meio distante, meio sempre zangada com ele, meio de lhe dar na cabeça quando acho, meio muitas vezes sem paciência. Até ter tido filhas, passava semanas e semanas sem falar com ele. Sinto que isto é uma pedra que vou levar comigo para o resto da vida. Não me lembro do que é ter uma família como sempre vi outras, dos meus primos, namorados, marido, amigos, amigas, etc., em que os pais estão juntos, amigos, onde todos se dão bem. Nos meus momentos mais frágeis, choro muito sobre isto, quase como se sentisse imensa pena de mim por não ter uma família normal, entre aspas, uns pais normais, entre aspas, como toda a gente à minha volta tem. Nos momentos mais difíceis da vida em família, quando a minha mãe estava triste, ou o meu irmão, ou quando alguém discutia lá em casa, e até hoje sempre culpei o meu pai por esta vida, nunca consegui ver as coisas noutra perspectiva. Afinal de contas, ele é que saiu de casa. Tenho imenso medo que esta pedra acabe por influenciar a minha vida de casada e de mãe. Sempre disse para mim mesma que nunca iria querer uma vida igual para os meus filhos. Amo o meu marido e a minha filha. Ai, a minha filha. Amo o meu marido e a minha família. Em que sentido esta pedra pode, ou não, esperemos, afetar a minha vida de casal e família? Obrigada às duas, adoro ouvir. Um grande beijinho.
Que engraçado dizeres amo o meu marido e a minha filha.
Sim, o meu marido e a minha filha. Não sei. Ai, se onde é que eu fui buscar a filha.
Ai, nem sequer sei onde é que fui buscar esse. Bom, o que é que te apraz dizer sobre isto? É um e-mail carregadinho, não é?
Ai, carregadinho. Esta pessoa, eu sei que ela ainda não sabe se afeta, se não afeta, ou que se tem uma família normal, o que é uma família normal. Ela está a pensar ainda sobre tudo, não é? Mas está a pensar.
Mas sim, mas eu acho que ela sabe que se calhar afeta um bocadinho, por isso é que mandou a mensagem.
Afeta
não
sempre.
Sabemos até que ponto.
Afeta
não é?
Sempre. Sim, somos nós, é a nossa.
Claro, claro.
É o que nós carregamos. Mas é talvez impossível ela fugir disto.
A gente não sabe, e se calhar ela também não sei, até que ponto é que afeta.
Sim.
E onde é que afeta e o que é que afeta.
Uhum.
A gente sabe que há qualquer coisa no divórcio. Foi há 30 anos, no divórcio dos pais deste ouvinte, que permanece até hoje. Que talvez não seja no divórcio em si, não sei, estou a especular, mas no modo como as pessoas se divorciaram.
Exatamente.
Porque às vezes há muito esta coisa do divórcio ser aqui um bicho-papão das relações por causa dos filhos, que nunca é por causa dos filhos, mas pronto, vamos assumir que sim. Mas às vezes os filhos acabam por sofrer, não tanto porque os pais se divorciam, mas pelo modo como os pais se divorciam.
E ficam divorciados.
E ficam divorciados, exatamente.
Sim.
E portanto, parece-me que é assim mais aqui o caso. Não sei se ficaste com esta sensação. Eu fiquei com a sensação de que esta ouvinte, apesar dos 34 anos, parecia-me uma espécie de uma criança a queixar-se.
É, por um lado, sim, uma criança a queixar-se. Eu acho que é a criança dela que se está a queixar. Por outro, ela teve que ser madura muito mais cedo, porque ela quase tomava conta da mãe.
Certo.
Não sei se a mãe lhe passou esse papel ou se ela própria se atribuiu esse papel de mãe Da mãe, do irmão.
Sim, e continua até hoje.
Sim, ela toma conta.
É, ela toma conta da vida mental e emocional.
Sim.
Porque eu acho que esse é que é o ponto que me parece importante nesta mensagem. Até porque é uma coisa que eu vejo da minha experiência clínica, aparece muito.
Pois.
Que é uma espécie do que se chama uma parentificação dos filhos, em que num determinado contexto os pais, neste caso a mãe, e já vou à relação com o pai, mas no caso da relação com a mãe, com o irmão também, mas o irmão é sempre um par. A mãe, e portanto, mesmo que ela tivesse que de algum modo, sendo irmã mais velha, ter que tomar ali um bocadinho conta do irmão, se bem que com 3 anos não podia tomar grande coisa, não é? Pois,
não é diferença suficiente.
Não. O irmão é sempre um par, não é? Eles estão na mesma arena, digamos assim. Os pais é que. Nos pais é que há diferença de gerações, nos pais, com os pais é que há hierarquias. E é com os pais que os papéis não devem ser trocados. Porque senão, de facto, aparece esta questão da parentificação. E o que é a parentificação? É quando os filhos, de facto, são pais dos pais.
Uhum.
A gente sabe que há alguns na vida dos pais, quando a relação permite, quando os pais ficam mais velhos, há sempre essa, não é? Há qualquer
uma
coisa
inversão.
Que muda. Exatamente. E mesmo assim já é duro.
Sim.
Porque nós vamos ser sempre filhos dos pais. Sempre. Nós vamos ser sempre, vamos ser, precisar sempre daquele colo dos pais, nem que seja a espaços, um colo diferente. Mas os pais vão ser sempre nossos pais. Não há como.
Pois, eu acho que por muitos anos que nós tenhamos, quando estamos com os nossos pais, ficamos sempre meio crianças, não é?
Sempre.
Regredimos sempre
claro,
um bocadinho.
Claro, claro, repara. Ninguém sabe mais do nosso início de vida do que os nossos pais. Quer dizer, eles são os guardiões da nossa história, ou de uma parte, não é? Da nossa, pelo menos da nossa infância. Ou, mais uma vez, quem diz pais diz cuidadores, não interessa se é pai e mãe. Portanto, quando. E o pior que há para uma criança, como nós temos falado aqui, é de facto ficar sem pai e sem mãe. E parece que esta ouvinte ficou sem pai no sentido em que o pai deixou de estar em casa e a relação também não parece ter sido muito robusta, e ficou sem mãe, porque a mãe, não se sabe se já antes era assim, eu diria que se calhar antes já poderia haver ali qualquer coisa, mas a mãe, quando o pai sai de casa, de facto parece que enviúva. Ela enviúvou, e ao enviuvar de marido, na verdade origina, sem ter provavelmente esta noção, que esta filha também enviúve. Não tanto enviúve de pai, é uma espécie de ela, houve uma tal identificação à mãe que elas parecem as duas viúvas do mesmo pai. E portanto, quando esta. Eu consigo imaginar esta mulher de 34 anos, aos 4 anos, a assistir a esta tristeza da mãe.
Pois, e fragilidade.
Esta fragilidade da mãe, que nunca mais, que em 30 anos não refez a vida, como ela diz, e que no pânico de ficar sem mãe, se tenha ela colocado de uma maneira totalmente inconsciente, porque é uma criança, quase como, ou se tenha começado a colocar no lugar, não de quem cuida num sentido objetivo funcional, ela não fazia a comida para a mãe, mas num sentido de ser a responsável pela gratificação da mãe. Ou seja, a mãe não deveria ter relações muito gratificantes para ela, não é? Muito ricas. Quando digo relações, não é? Familiares, sociais, eventualmente até amorosas. E então, os filhos colocam-se neste lugar, não é? Eles é que são também os guardiões desta vida emocional e psíquica e interna dos pais.
Uhum.
É isso que é parentificar. E depois, quanto mais velhas vão ficando, eventualmente isto pode depois mudar para, de facto, as crianças serem responsáveis efetivamente, funcionalmente, não é? Cozinhar, limpar, pode derivar para aí. Uhum. Mas enquanto são pequenas e não têm essa capacidade, a função delas é outra. E portanto, quando os filhos são pais dos pais, e quando tentam suprir as necessidades dele, são necessidades de amor, de companheirismo. até de uma certa intimidade. E depois com isto às vezes pode haver aqui algumas questões do género. Eu já perdi a conta ao número de vezes que eu ouvi: ah, o meu pai morreu, ou o meu pai separou-se da minha mãe, e eu depois passei a dormir com ela.
Pois. Sim, sim.
É-te familiar.
É.
É claro que aqui pode estar um certo medo da criança de uma certa solidão, não é? Portanto, não foi só a mãe que ficou sem o marido, ela também ficou sem o pai ali em casa. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como dizem os brasileiros, não é? Uma coisa é a dor da mãe em relação ao marido, outra coisa é a dor daquela filha em relação, eventualmente, à ausência do pai. O que acontece é que quando a dor da mãe é tanta, não há lugar para a dor da filha. Não há esta triangulação que é fundamental. Todos nós vimos de uma triangulação, de um trio, que é o filho, pai, mãe e filho. Não havendo um, não há possibilidade de triangulação. Porquê é que a triangulação é importante? Porque nós temos a necessidade de criar relações distintas com o pai e com a mãe, ou com quem faz as funções materna e paterna. Imagina, e tu vês isso com o teu filho claramente, que agora nesta idade não, mas de género, ele ia-te pedir qualquer coisa, e tu dizias que não. E ele depois ia tentar fazer, não é, o jogo do outro lado.
Claro.
E isto, que é uma coisa que os pais detestam, não é? É uma coisa muito importante, não é? É uma coisa fundamental para a constituição psíquica, porque é uma forma também das crianças não só poderem fortificar a relação com os pais, mas também ganharem jogo de cintura, não é? E perceberem que, epá, não vou para um lado, vou para o outro. É quase como se fosse uma saída. E até, e repara, mesmo que o outro pai, mesmo que o pai também diga que não, mas há este movimento. E o movimento é que é importante. Quando a criança só tem um, não tem, só tem um, rapidamente se entra na fusão, que é aquilo que nós falamos aqui várias vezes, como uma coisa não muito boa,
não saudável,
nesta fase da vida, sobretudo. E quando se entra na fusão, o que prevalece quase sempre é as necessidades, como foi aqui, as necessidades da mãe.
Uhum.
Portanto, não havendo esta triangulação, o que é que acontece? Muito mais facilmente, ou em teoria pelo menos, não há estas hierarquias, não é? Há os pais e há os filhos. E pais e filhos não estão no mesmo plano.
Claro.
Não é? E não estando no mesmo plano, não havendo um terceiro, que é o pai, rapidamente isto se confunde. Se o pai ou a mãe não estiverem atentos, rapidamente isto se torna numa confusão, que me parece que foi o que aconteceu aqui. E quando as crianças passam a ser pai, mãe, companheiro, BFF, tudo da mãe, deixa de haver lugar para elas. E ao deixar de haver lugar para elas, há certos aspectos do desenvolvimento dessa criança que ficam cristalizados. E depois chegam aqui aos 34 anos, com alguns aspectos um pouco imaturos e por maturar, uhum, passo plenário. E portanto, estas crianças são normalmente aquelas crianças que a gente diz: ah, ela é muito madura para a idade.
Claro.
Medo disso.
Sim, 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 sim.
Medo de crianças maduras para a idade, que é uma coisa ótima para os adultos.
É ótimo, não dá muito trabalho.
Claro, claro. Eu quando ouço dizer tipo: ai, meu filho tem 2 anos, já não faz birras nenhumas para comer, come lindamente à mesa. Isto para o narcisismo materno e paterno é uma maravilha, é um bombom. Claro. Ora, eu que pai e que mãe tão boa que eu sou, que meu filho não faz birras. E eu fico logo atenta, tipo, uhum, como assim não faz birras? Como assim não manda o prato ao chão, não agarra naquilo, na comida com as mãos, e não se caga todo, e não... Fico, tipo, como? Não é? Aquelas crianças muito adultizadas, muito todas elas muito bem postas, que estão 3 horas sentadas e não saem do mesmo sítio. Dá-me logo. Sim. Fico mesmo arrepiada.
Cuidado.
Com isto. É tipo, exato, como assim 3 horas sentado não sai do mesmo sítio? Vamos cá ver o que é que se passa com ela, não é? Porque não é suposto. É suposto, é de facto, os adultos estarem com os cabelos em pé porque ela em 3 horas não se sentou. É normal que assim seja, não é? E portanto, quando estas crianças que parecem muito maduras, podem ter de facto o seu desenvolvimento ali já afetado, porque as crianças não sabem lidar. Neste caso parece-me que estou a imaginar que esta mãe possa até ter, também ter deprimido.
Provavelmente sim.
Provavelmente sim, não é? Portanto, as crianças, esta mulher provavelmente não soube lidar com esta tristeza da mãe. E repara como ela também não encontrou lugar para ela. Esta coisa do, da criança ter um lugar junto do, de, do seu progenitor é muito importante, porque repara, até hoje, pelos vistos, ela não chora à frente da mãe, ela não conta as suas,
não, ela
as
não
suas
quer
tristezas.
Preocupar a mãe ainda, não é?
Ela não quer preocupar a mãe. E vou-te dizer uma coisa: às vezes o que acontece, para não dizer muitas vezes o que acontece, é que as mães nem se dão conta. Os filhos é que têm esta fantasia de eu não vou preocupar a minha mãe. E muitas vezes a mãe nem sequer tem capacidade para se preocupar com outras coisas que não com ela mesma. E isto não é, não é uma coisa moral. É, provavelmente esta mulher está deprimida há anos. Ou então não está tão habituada a que a filha ponha para dentro, que nem sequer se lembra que a filha também pode ter questões e também pode ter tristezas. E depois, de facto, há pessoas que são um bocadinho menos competentes nesta coisa mais da parentalidade. Não são tão competentes. E acho que nós também temos que começar a pensar na coisa desta maneira, não é? Esta coisa que ter filhos não faz de nós mães e pais. O que faz de nós mães e pais é a relação que temos com esses filhos. Parir é outra coisa. Não estou a dizer que é o caso desta senhora, mas lembra-me agora. E portanto, quando esta, o que acontece agora na vida adulta com esta ouvinte, que é, eu nem sequer tenho coragem para a preocupar, seja lá isso que for.
Sim.
Isto obviamente constrói-se lá atrás, não é? E portanto, quando nestas mães depressivas ou nestas mães mais tristes, eu imagino que deva ser, que provavelmente tenha sido para este ouvinte uma coisa muito aterradora ver a mãe triste.
Uhum.
E que ela se tenha de facto de algum modo colocado como a cuidadora da mãe, não é? A cuidadora do, bom, a minha mãe não pode estar triste, então eu... Isto pode tomar várias formas, desde o vou fazer tudo o que ela manda, vou-me portar bem, não vou pôr as minhas coisas, não é? Não, para cima dela.
Incomodá-la.
Não vou incomodá-la. E, portanto, ela torna-se cuidadora da mãe, mas a duras penas. Para, é uma coisa que vem tão lá atrás, que ela não tem capacidade de pensar, espera lá, se eu me torno cuidadora da minha mãe, isto significa que eu vou ter que abdicar de boa parte de mim mesma.
Do meu papel de filha.
Exatamente. De ser
filha.
Olhada, de ser cuidada. Sim. De poder não estar aqui irta para não incomodar ninguém. Portanto, claro que a pessoa não tem este pensamento, porque tudo isto faz inconscientemente.
Sim, sim.
Não tem noção. O que ela tem noção é que chega agora, aos 34, ao fim de 34 anos, ou pelo menos 30, e percebe, pá, realmente se calhar é estranho eu não chorar à frente da minha mãe. No entanto, sozinha choro que nem uma madalena. Também não se sabe se ela chora à frente deste marido, não é? Também é interessante.
Uhum.
Eu acho que esta mensagem tem muito que se lhe diga. E acho até que é uma mensagem, de facto, agora estou a pensar nisso, é uma mensagem de quem está habituada a parecer que aparece. Ou seja, a parecer que de facto porque isto é uma mensagem que parece que diz muita coisa, mas de facto o que eu intuo é que há N coisas que ficam por dizer, mas que estão aqui nas entrelinhas.
Uhum,
não é?
Sim.
Ela fala sobre o marido e as filhas, nada sobre a relação. No entanto, aparece muito preocupada com o marido e com as filhas. Portanto, esta questão da preocupação é qualquer coisa que provavelmente ela traz já da relação com a mãe.
Uhum.
Mas a gente não sabe porque é que, de onde é que vem esta dúvida. Será que ela tem esta dúvida porque a relação, de facto, tem ali coisas mais frágeis? Será que isto é um hábito tão grande dela se preocupar, que também se está a preocupar com o marido e com as filhas? Não sabemos, portanto. Eu acho que é uma mensagem, de facto, de quem está habituada a não ocupar espaço.
Uhum.
Não é? E ela ocupou aqui este nosso espaço.
Ela nunca sequer conseguiu ser filha com o pai, não é? Com o pai, porque...
Certo. Já lá vou à relação com o pai. Porque eu acho que a relação com o pai é a relação que ela tem que é saudável. Já falei disto, agora vou.
Pronto.
Porquê? Porque ela com o pai é a relação saudável que ela tem é com o pai. Embora não pareça. Porquê? Porque ela com o pai, ela dá-lhe na cabeça, ela liga quando quer, quando lhe apetece, quando lhe apetece não liga. Portanto, a relação com o pai é uma relação muito mais real e é uma relação na qual ela consegue pôr a agressividade dela, que é aquilo que ela não consegue fazer com a mãe. Eu acho que esta mulher deve ter uma raiva muito contida desta mãe. Porquê? Porque lá está, nós já falámos disto aqui, eu acho que é muito importante a gente referir, porque eu acho que é um assunto. Quando nós falamos na agressividade infantil, é um tema que também, olha, é um bocado como o da sexualidade. As pessoas ficam ali a achar que os miúdos começam a sacar naifas e a chinar os colegas. Mas no infantário. Mas não é isso, quer dizer. Os miúdos com 2 anos são altamente sádicos. Por aí, por essa altura, são altamente sádicos. A cena do... E é normal que assim seja. A cena do... Vem um miúdo a brincar com um brinquedo para o qual eles estão a borrifar. De repente o outro miúdo agarra no brinquedo, eles vão lá e tiram, sem apelo nem agravo. Dão chapadas, riscam na parede,
mordem,
exatamente. Tudo isso são atos agressivos, não é? Que são absolutamente essenciais, que possam ser acolhidos, obviamente sacado de uma arma, se calhar não, mas que possam ser acolhidos. Porquê? Porque poder exteriorizar a agressividade tem duas funções primordiais. A primeira é a função de constituição de um eu forte, não é? E a segunda tem a função que começa na construção da sua sexualidade. É uma agressividade que até podemos aqui dizer, por exemplo, que eu e tu, eu e tu estamos aqui as duas, quando nós argumentamos, também vamos com a nossa agressividade. Agressividade não é violência, agressividade não é tratar mal. Agressividade, deste ponto de vista, deste ângulo que eu estou a falar, é a capacidade que nós temos de nos fazer também ouvir e de nos fazermos entender. Está aqui lado a lado um bocadinho com o nosso narcisismo, não é? A gente vem com o nosso narcisismo, é a capacidade também nós temos de dizer eu acho, eu penso, eu quero, eu faço, eu vou... E isto vê-se nas crianças desde muito cedo. E portanto é muito importante que isto possa ser acolhido. Ser acolhido é, olha, queres pintar na parede? Olha, pinta antes aqui neste papel que a mãe vai pôr na parede, não é? Ou seja, ele não vai pintar a parede toda, mas também não se lhes vai dar estalos na mão.
Não vai castrá-lo.
Não vai castrá-lo, porque isto depois vai ter que sair lá mais tarde, não é? Esta agressividade, se ficar contida, ela vai sair mais tarde por vias não tão saudáveis. E, portanto, quando há esta questão de uma criança que não encontra lugar para si, é uma criança que se vai passar pelos pingos da chuva, que não vai incomodar ninguém, e, portanto, podemos questionar. Então, onde é que ela põe a sua agressividade, além de tudo o resto? Uhum. Onde é que ela põe a agressividade? Porque nós tendemos a achar, ai coitadinha, então uma criança destas se calhar também não tem colo suficiente, se calhar não se sente suficientemente amada. Sim, isso tudo também, tudo o que está nessa zona também. Paralelamente e concomitantemente, ela também não sabe onde pôr os afetos que são mais desta ordem da agressividade e que também existem dentro dela, como existem dentro de todos nós. Portanto, onde é que ela vai pôr isso? Vai provavelmente, olha, dependendo do contexto, não é? Pode ir desde o adoecer, de facto, a uma coisa não tão grave, que é começar a bater nos miúdos na escola, ou começar ir crescendo e ser uma pessoa mais contida, mas que de vez em quando sai-lhe assim uns repentes. Que nós vemos muito disso à nossa volta e nós se calhar também temos um pouco disso. E portanto, a agressividade desta mulher não saiu. E não saiu porque ela estava ocupada a tratar da mãe. Portanto, esta agressividade em relação à mãe está lá. Isso é certinho. Onde é que ela está a pôr, não sabemos. Deve estar a pôr noutros sítios. E quando digo agressividade, pode ser em várias coisas. Às vezes acabamos por chatearmos colegas de trabalho porque não podemos, achamos que não podemos chatear a mãe. E portanto, acho curioso, fiquei curiosa por perceber, por tentar imaginar onde é que ela está a pôr estes afetos todos, que também são afeto. O ódio também é afeto, a zanga também é afeto. Nós achamos que o afeto é só as coisas boas que a gente gosta, sim, de sentir, mas não, é tudo, tudo isto é afeto. E portanto, a relação com o pai, era aí, na relação com o pai é muito mais verdadeira, porque ela contém, imagino eu, algum amor dela pelo pai, não é? E também contém a zanga, que ela exterioriza mais do que exterioriza o amor, porque ela, na verdade, parece-me que se tornou também uma viúva do pai, tal como a mãe. Porque, como ela diz, afinal de contas foi ele que saiu de casa, uhum, e portanto ela continua zangada com o pai até hoje. Mas lá está, ela na relação com o pai consegue pôr essa zanga. Ela consegue dar-lhe na cabeça, ela consegue estar com ele quando quer estar com ele. Na relação com a mãe isso não acontece, e por isso é que eu digo que a relação com o pai é muito mais saudável.
Uhum.
É mais saudável no sentido de que, de facto, é muito mais consentânea com aquilo que ela sente. Ela consegue exteriorizar com ele. Com a mãe não. Com a mãe não. De facto, esta coisa de... Porque o que é que a mãe lhe disse? Entre aspas. Esta tristeza toda da mãe, o que é que comunica? Comunica: não há lugar para ti. Só há lugar para a minha tristeza, só há lugar para o meu drama. Ainda para mais, a mãe diz-lhes, a ela e ao irmão, uma coisa que eu acho terrível e que acho que os pais, mesmo quando não o verbalizam assim, vão mostrando de outra maneira, que é: eu vivo para vocês. Não, a minha vida são vocês.
Sim, eu não tenho outras relações.
É. Agora imagina como é que uma pessoa se vai zangar com alguém que vive para nós. Como é que uma pessoa...
É um fardo muito grande.
É horrível. É horrível. Por isso é que eu acho que uma mãe ou um pai que mostram aos filhos que eles são muitíssimo importantes, mas que há outras coisas na vida, tiram esse fardo de cima dos filhos. É. Só que nós vivemos a paternidade e a maternidade de uma maneira tão idiota e infantil, e eu estou a ser assim incisiva porque tive um episódio esta semana ridículo, podemos falar disso noutro fórum.
Sim.
Achamos que mãe é tudo, pai é tudo e tem que estar para tudo, né? E não tem, não tem por várias razões. Isto não é só uma opinião. Não tem, porque isto é um fardo imenso para os filhos. E podem até os filhos esbracejar, ter saudades da mãe, ter saudades do pai, que, enfim, de algum modo, olha, teve que sair, foi trabalhar ou foi com os amigos. Há equilíbrios para tudo, ok? O que não dá para equilibrar é isto. É uma mãe que constantemente, ou de uma forma incisiva, diz: não, eu vivi para vocês. Claro.
Até porque depois o que é que acontece? Se a pessoa, criança ou adolescente ou depois adulto, se afasta um bocadinho, a vida daquela mãe acaba. Portanto,
claro.
Isso é um peso enorme.
E é por isso que ela não se afasta. Repara, esta mulher ainda não saiu de casa. Esta mulher, na verdade... E perdoa-me se ela nos estiver a ouvir, é quase como se ainda não tivesse constituído família. É por isso que ela se questiona.
Claro, mas eu acho que faz sentido questionar-se, não é? De que forma é que isto vai afetar a relação dela?
Se pensarmos bem, já afeta. Porque é assim, é uma coisa que se chama o mandado exogâmico, não é? É os filhos, a felicidade dos filhos está fora da casa dos pais, sempre. Já para não haver estas coisas da mistura das hierarquias e das gerações. Porque as hierarquias e as gerações é um dos guardiões da nossa saúde mental. O que é o oposto disto? Relações incestuosas, por exemplo, não é? Não há hierarquias, não há gerações. E portanto, isto tem de estar marcado. Pais são pais, filhos são filhos. E eu acho que esta mulher não saiu de casa neste sentido, que é, repara como com certeza ela há de ter uma relação com as filhas e há de ter uma relação com o marido. Mas qual é o drama da vida desta mulher, diz ela, pelo qual chora abundantemente? É o facto de não ter uma família. Portanto, esta mulher não viveu esta ideia de família que nós temos absolutamente romantizada e da qual absolutamente precisamos quando somos pequenos, que é esta ideia de
o pai, a
do
mãe,
sítio
presente,
onde vimos,
harmonia.
É o sítio onde nós vimos. No limite, se quisermos ir mesmo atrás, é pensarmos quem é que nos quis. Que é a pergunta, para mim, é a pergunta primordial, não é? Fundadora quase. Eu estou aqui porquê? Quem é que me quis? Foi a minha mãe, foi o meu pai, foi os dois? De onde é que eu venho? É aquilo que nos enraiza. E esta mulher parece que, de facto, como não sente que teve a possibilidade de viver uma família, ela sai de casa, tem filhas, tem um marido, mas a família que ela continua, ou a ideia de que ela continua a crer como família, é a de origem, não é esta. É claro que ela preocupa-se com esta. No limite e na aparência, parece que até é essa preocupação que a leva a escrever-nos, não é? Mas eu acho que ela é quase como se ela não teve a experiência de saber o que é uma família para depois poder construir uma família dela. Estou a falar de um ponto de vista emocional, ok? E portanto é quase como se ela também não tivesse saído de casa neste sentido, não é? Ela não saiu de casa, ela continua a ser a mãe, a filha desta mulher que não pôde ser filha, não é? A filha que teve que ser mãe da sua mãe e eventualmente do seu irmão. Ela continua a ser a viúva do pai. Tudo menos uma mulher adulta com uma família. E em muitos aspectos de vida dela, se calhar até em quase todos, ela é uma mulher adulta, não é? Porque toma conta das filhas, porque tem uma relação teoricamente adulta. Mas deep down, que é aquilo que leva a escrever-nos e é a fonte do sofrimento dela, é uma miúda que chora porque não pôde ser filha, porque não teve essa experiência de uma forma cabal para ela, porque foi sempre responsável pelo sofrimento / alegria da mãe, não é? Uhum. Uma coisa gera a outra. E portanto não saiu de casa, simbolicamente falando. Ela continua lá. O foco é dela, o foco dela está ali, o sofrimento dela está ali. E portanto ela, o que é preciso é de facto desmontar esta ideia de o que é uma família. De onde é que ela sofre? Eu acho que ela coloca isto na família, mas a mim parece-me que o sofrimento dela vem desta parentificação.
Sim.
Porque não, é? Não faltam famílias separadas, de pais de um lado, os pais não se dão. Estás a reparar? Porque ela começa por falar que sente-se triste porque os pais não se dão.
Sim.
Sim, mas os pais não se dão é da relação dos pais, não é da relação dela. Os pais podem não se dar e ela ter uma relação independente com cada um deles, não é? Pode ter coisas chatas, com certeza que sim, mas isto é mesmo um choro de criança, não é? Os meus pais não se dão, eu não tenho uma família. Isto é uma coisa narcísica dela, da criança dela, de eu quero ter uma família igual àquelas que eu vejo. Mas também é preciso desmontar o que é isto de ter uma família, não é? É preciso desmontar esta ideia em terapia, desmontar-se esta ideia de o que é que lhe falta. O que é que esta família não lhe deu? E eu continuo a achar que, ok, a questão do familiar está lá, mas a raiz é esta relação com a mãe, que é uma relação que não pode ser vivida de forma inteira. É uma relação que é vivida um bocadinho ali a espaços, porque ela não pode pôr na relação com a mãe nada que seja da ordem da zanga, porque não há espaço para isso. Ali só conta a dor da mãe. E o interesse da mãe. E repara, não parece que isto seja uma coisa que a mãe impõe, coitada, nem sequer sei se ela percebe. É mesmo uma coisa que ela traz, carrega com ela desde lá de trás e que até hoje não consegue pôr na relação com a mãe. E isso é uma responsabilidade dela, agora em adulta. É tramada. Estas coisas
Eu penso, como é que isso se poderá manifestar na família dela agora, que ela criou? Como é que essa herança emocional se pode manifestar nesta nova família?
Eu acho que são pessoas que depois se tornam as cuidadoras, não é? Porque eu acho que quando as pessoas não se conseguem sentir amadas, eu não estou a dizer que elas não são amadas, ok? São adultos que não se sentem amados, que não se sentiram amados a vida toda. E então é como se dissessem para si mesmos, isto mais uma vez é totalmente inconsciente, já que eu não sou amada, então eu vou me sentir, vou fazer com que os outros precisem de mim. Portanto, eu, se não me amam, pelo menos precisam de mim. E eu sei que isto pode parecer estranho, mas são os cuidadores. São aquelas pessoas que cuidam de toda a gente. Que é, de algum modo, muitas destas pessoas sentem que não têm por que razão serem amadas. Mas é muito mais fácil. Então colocam, não é? Posicionam-se neste lugar do cuidado. O lugar do cuidado é um lugar importantíssimo na vida de quem quer que seja. Porque é um lugar que tem um poder tremendo. É a pessoa que cuida, é a pessoa que dá, é a pessoa que resolve, é a pessoa que está lá para tudo ou para muita coisa. E isto é um lugar muito poderoso na vida de alguém, não é? Basta a gente pensar aqui as duas sobre quem é a pessoa na nossa vida que tem mais capacidade para resolver coisas. Não é? Eu estou a pensar nisto porque eu tenho uma amiga assim. Que é, eu não falo com ela de nada de grande profundidade, de nada, mas a capacidade e o pragmatismo que ela tem para resolver situações é extremamente organizada, é extremamente competente, e eu sinto uma atração por isto. Se eu pensar, eu tenho alguma coisa, eu tenho muitas coisas em comum com esta pessoa, não, mas eu tenho uma admiração por este lado dela. Sim. Que é um lado que me deixa muito quentinha quando estou com ela. É um lado que eu sei que eu não tenho que estar a controlar nada. Eu posso estar com ela. Repara como isto é profundamente maternal. Eu posso estar sossegadinha na minha vida e não tenho que, porque normalmente eu sou aquela pessoa que está a ver os mapas. Olha, é por aqui, toma as decisões. Naturalmente sou assim. Tipo, bora, é por aqui, bora, siga. Só que isso também me cansa. E depois, quando eu não quero ser assim, já habituei os outros à minha volta que sou assim. Quando eu não quero ser assim, também ninguém se chega à frente, exceto com esta amiga. Então eu com esta amiga abdico de algumas coisas em prol de me sentir quentinha, de não ter que controlar. Repara, ela está-me sempre a dar biberon. Não é? Ela está sempre a cuidar de mim desta forma. É de eu não ter que sentir que tenho que guiar.
Sim.
Repare, e o sentir que tenho que guiar é o meu narcisismo. É uma decisão minha.
Sim.
Ok? E portanto, estas pessoas que normalmente vêm destes contextos familiares são assim, são as que tomam conta dos irmãos mais novos, são as que, quando ainda mal sabem tomar conta de si. São as que fazem, depois crescem e vão fazendo as tarefas da casa. Eu uma vez tive uma paciente que dizia que fazia o seu pequeno almoço desde muito cedo. Desde muito cedo quando? 3, 4 anos. 3, 4 anos, e eu pensar, 3, 4 anos a pessoa nem sobe uma bancada de cozinha. Mas ela lá se orientava. E portanto, onde é que estava a mãe? E o pai desta criança? Não é? Como é que, onde é que estão os pais desta criança que com 3, 4 anos tem que fazer o pequeno almoço para si, senão não come? E portanto, isto são normalmente estas, são os confidentes, as pessoas confidentes, não é? Mas que depois também nunca falam muito sobre si. Não é? São as confidentes porque estão sempre para o outro, para o outro, para o outro. Ou são os mediadores, não é? Estão sempre ali a mediar conflitos. Só que depois são também pessoas que isto também tem um lado perverso, porque não é real. As pessoas que depois onde é que elas também põem as suas coisas, não é? A quem é que dão amor, a quem é que onde é que põem a raiva, onde é que põem... Tem este lado perverso que pode ser perigoso, não é? Porque nós todos temos isso dentro de nós. E portanto, eu desconfio sempre destas pessoas que são, que se tornam isto, não é? Acho que é importante elas perceberem que isto não é saudável para elas. Mas regra geral acontece muito. As pessoas que não se sentem amadas, pois têm que se sentir amadas de outra maneira. Então passam a ter este lugar na vida dos outros.
Têm que ser úteis.
É.
Acham que têm que ser.
Acham que têm que ser, porque, acham, porque também se calhar acham que não têm direito a mais nada. E o que eu acho importante passar é que isto, as pessoas chegam assim à vida adulta porque há aspectos do desenvolvimento infantil que não são vividos de uma forma eficaz, vamos chamar-lhe assim, não é? Nomeadamente esta questão da agressividade, a questão de brincar, não é? Regra geral são crianças muito ligadas a este lado prático, as questões da brincadeira, que é, o brincar é o modo como a criança descobre o mundo e como se descobre a si mesma e como vai descobrindo emoções em si mesma e se vai aprendendo a autorregular. Normalmente estas crianças estão tão focadas no outro que este aspecto do mundo infantil fica um bocadinho mais afastado. Portanto, chegam à vida adulta todas muito sérias, não é?
Sim.
Muito sérias, muito sisudas, muito ligadas.
Levam a vida muito a sério.
É, muito ligadas a este lado prático da vida, do fazer. E o brincar fica ali um bocado mais de lado, não é? São pessoas que também podem, como cresceram muito sozinhas, desenvolvem também muitos medos, muitas inseguranças, não é? Muitos fantasmas. Como nestas relações são muito deslimitadas, vivem com uma sensação grande de intrusão constante, não é? Porque como cresceram sem limites, tudo é intrusivo. Com esta necessidade de controlo, justamente como antídoto deste medo de intrusão. E depois não têm grande amor próprio, não é? Porque isso não lhes foi mostrado. Isso não quer dizer, tiveram muito espaço, muito pouco espaço para si mesmos. E portanto, voltando aqui a esta ouvinte, pais divorciados aos 4 anos, ela era muito pequenina, não é? Mais uma vez, não tem a ver com o divórcio em si. Imagino, quer dizer, se os pais não se falam de todo, ou aquilo era uma relação de um silêncio sepulcral, ou então podia até ser uma relação de grande, em que eles discutiam muito, até de alguma violência e tal. Poderia ser isso. Esta proteção da mãe, em que ela se anula, esta coisa da mãe viver para eles, quer dizer, e depois acho que a saída do terceiro, que é o pai, torna-a de facto um bocadinho viúva dele. E depois esta ideia do que é uma família normal,
que ela põe entre aspas.
Que ela põe entre aspas, porque ela sabe que não há famílias normais. Pois. Há famílias que são aquilo que podem ser.
Sim. E depois há famílias que aparentemente são normais, mas depois têm ali muitas questões para resolver.
Claro, mas repara, as famílias. Totalmente. As famílias eu acho que são redutos, de facto, onde podem acontecer as coisas mais escabrosas. Justamente é um bocado como a maternidade. Não é? O amor materno é de tal forma romantizado que às vezes sob a capa do amor materno se pode fazer as maiores atrocidades. Porém, fez aquilo, aquela mãe fez aquilo porque, mas foi por amor ao filho, não é? Mata-se alguém, mas foi por amor ao filho. Ou então de género, fez isto, mas foi por preocupação. Fez isto sobre este filho, mas foi por preocupação, sendo que isto não é uma coisa boa. E portanto, eu não gosto dessas coisas assim muito monolíticas, muito é assim porque é assim. Não, vamos questionar. Porque há mulheres muito perversas, há mães muito doentes, E portanto temos que olhar para elas pelo que elas são. Além de serem mães, são outras coisas que podem afetar a sua capacidade para ser mãe. E é o mesmo com as famílias. O que faz uma família é a relação, não é o sangue. Como tudo, o que faz um pai e uma mãe e um filho é a relação, não é o sangue. Ou não é só, não é? Não é só, obviamente. O sangue faz qualquer coisa e o sangue tem uma força importante. Mas a relação é que torna a coisa importante. E já agora acrescentar aqui uma coisa, porque eu às vezes recebo mensagens a dizer: pois, mas vocês lá no vosso podcast, que é este, vocês lá no vosso podcast também, quer dizer, parece que a culpa é sempre dos pais.
Pois.
E eu respondo sempre da mesma maneira. A gente aqui não está à procura de culpas. Nem aqui, eu pelo menos, nem aqui nem em lado nenhum. A questão é que nós não nascemos debaixo de uma pedra, felizmente. Quer dizer, alguns de nós parece. A gente não dá um pontapé numa pedra e sai um adulto constituído e super forte. Não é assim. Nós nascemos.
É a nossa origem.
É a nossa origem. Nós nascemos órgãos e vísceras e tornamos-nos seres humanos e tornamos-nos pessoas. Por esta ordem, órgãos e vísceras do humano, e depois vamos nos tornando pessoas subjetivas, subjetivas no sentido diferentes umas das outras.
Indivíduos.
Indivíduos, exatamente, na relação com os outros. E a relação com os outros modela a nossa vida futura. Dizer que modela não é a mesma coisa que dizer que é uma fatalidade. Ah, eu sou assim porque eu sou assim. Aliás, isso é o que a psicanálise faz muito bem. E é por isso que eu acho que as pessoas também não gostam muito da psicanálise. Que é, chega à terapia: ah, eu sou assim porque o meu pai não sei o quê, ou porque a minha mãe não sei o quê. Porque as pessoas já vêm com a música toda, não é? Sim, senhor. Mas depois é preciso perceber: ok, então o que é que se faz com isso que lhe deram? Porque o sintoma, o sofrimento da pessoa está muito mais no que a pessoa está a fazer do que o que lhe deram, do que se calhar o oposto.
Sim.
E portanto vamos lá aprender a fazer outra coisa com aquilo que lhe foi dado. Sim, isto foi-lhe dado e foi uma grande merda o que lhe deram. Mas aquilo que está a fazer com o que lhe foi dado também não está melhor. Portanto vamos lá aprender a fazer diferente. Vamos lá pensar sobre isto. E portanto a questão não é a culpa dos pais. Mas se quiserem que eu responda sim ou não, que é o que as pessoas gostam, preto e branco, sim. Não é?
Sim.
Portanto, vamos assumir que esta é a grande questão da maternidade e da paternidade.
Uhum.
Que é, estamos a criar seres humanos, estamos a moldar seres humanos.
Sim. Uma amiga minha uma vez disse-me que a psicoterapeuta dela disse-lhe: até quando os pais fazem bem, é um pequeno trauma, porque estabelecem uma referência tão alta que às vezes nós nunca vamos conseguir chegar lá.
Ei, mas tem toda a razão, porque repara, nós é que achamos que a vida pode ser isenta de chatice e de sofrimento. E como achamos isso, como essa é que é a premissa, e isto é que está errado, então passamos a vida a evitar a todo custo o sofrimento. E é claro que o oposto disto não é mergulhar no sofrimento, é aceitar que a vida traz sofrimento, que a felicidade se encontra em pequenos estados entre um sofrimento e outro. Então, e quem tem filhos tem isso a dobrar. Depois também tem outras coisas boas a dobrar, não é? Isto não é tudo mau. Agora, pai e mãe, por favor, ponham-se neste lugar de: se têm filhos, é provável que vão fazer merda. Portanto, escusam de estar a fugir disso e de ficarem muito, muito aflitos ou muito chateados com quem aponta uma coisa que é óbvia, que é: sim, vocês podem fazer merda, mas também podem aprender a não fazer merda. Podem, e que se calhar a vossa merda é uma merda que carregam. Isto é da vida, não é uma questão de culpabilizar, é uma questão de clarificar, de perceber quais das nossas relações ou que aspectos das nossas relações primordiais com quem cuidou de nós é que estão a interferir negativamente na nossa vida hoje. Se isto para vocês para as pessoas é culpabilizar pai e mãe, pronto, seja, como quiserem olhar. Para mim isto é perceber de onde é que a gente vem, perceber quais são os nossos modelos primários, perceber se servem-nos ou não servem. A maior parte das coisas provavelmente serve, não é? Então vamos ver o que é que não serve e que está a trazer a pessoa à terapia. Não é tanto a culpa do pai e da mãe, que a gente sabe que lá deixou uma herançazinha, umas poiazinhas. Mas então vamos agarrar nestas poiazinhas e perceber, esta poiazinha é passível de ser transformada ou não? Porque há coisas que também não dão. Não é? Esta questão do vamos-nos curar do trauma não existe. O que existe é vamos organizar os traumas de outra maneira dentro de nós e vamos arrancar com a vida para a frente. E pronto, já era isto que eu queria dizer. Olha, eu tinha aqui isto para dizer. Queria dizer isto porque de facto é uma coisa que, diz, que as pessoas se queixam, ficam muito enxofradas com esta história. Estão sempre a bater nos pais. Então, mas a gente vem de onde? Querem que a gente fale do quê? Querem que se fale de domar comportamentos, de dar ferramentas? Ou ferramentas vão ao Leroy Merlin? Isto aqui é outra coisa.
Eu que diria aqui, esta ouvinte também é para ela, se calhar, ter cuidado de não repetir padrões. Como a mãe viveu só para os filhos, para ela não viver só para esta família e por tentar.
Pois, que é o problema dela, pois. Não é? Que é, será que eu estou aqui a fazer mal? Repara como, bem visto da tua parte, repara, é como se ela perguntasse: será que eu estou a fazer mal à minha família? A preocupação dela não é com ela. Quer dizer, acaba sempre por ser com ela, mas é. Ela sente provavelmente que não está a ser apta, ou poderá não vir a ser apta, para cuidar da família, e ela é uma cuidadora.
Sim, pois é. Ela,
e
é
ela quer ser uma cuidadora.
Sempre foi, não é?
Eficaz. Exatamente. Ela quer ser uma cuidadora eficaz. Não é? Ela não quer fazer mal aos outros. Até ela quer cuidar bem. Uhum. Só que ela tem que, para já, cuidar bem dela. É isto, uma clichê dos clichês. Ela tem que olhar para ela, desconstruir estas ideias todas, retomar o desenvolvimento e o crescimento onde lá atrás ficou meio parado, olhar para ela, perceber que é uma mulher e que, como uma mulher com uma família, ela pode, de facto, encontrar um lugar na família dela que não seja só o da cuidadora. Uhum. Ela pode ter outros lugares, mas isso é todo um processo.
Então, boa sorte nesse processo. E obrigada.
Obrigada. Pela mensagem.
Chaise Longue, não é divã, com Joana Azevedo.